With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Headline News, Jovem Pan.
16:30, excelente tarde para você. Está no ar mais uma edição do Headline News. Daniel Caniato, muito boa tarde.
Ótima tarde para você, Kalina Sabino, e para você também que nos acompanha pela rádio, pela internet, o YouTube, também o aplicativo Panflix e pela TV por assinatura, assistindo sempre a Jovem Pan News.
Vamos a Brasília, porque o ex-ministro Sérgio Moro esteve agora há pouco no Congresso para defender o ajuste fiscal e debater sobre a PEC dos precatórios. Luciana Verdolin está ao vivo por lá, tem mais detalhes. Luciana, boa tarde para você.
Boa tarde, Kalina. O ex-ministro Sérgio Moro chegou rodeado de integrantes da legenda, os senadores do Podemos, todos defendendo a necessidade da aprovação do Auxílio Brasil de R$ 400 por mês, sem deixar de levar em consideração a responsabilidade fiscal, sem furar teto de gastos e sem deixar de pagar os precatórios. Segundo o senador Álvaro Dias, o problema é que a proposta, do jeito que ela está, ela dá com uma mão e tira com outra. A proposta defendida aqui pelo ministro Moro, pelo ex-ministro Moro e pelo Podemos, é uma proposta alternativa que prevê corte de despesa para pagamento do Auxílio Brasil e um remanejamento do orçamento e o fim das chamadas emendas de relator, que foram até suspensas pelo Supremo Tribunal Federal. O senador Orelvisto Guimarães, ele faz questão de ressaltar que o problema na PEC que saiu da Câmara é que ela chegou cheia de jabuti. O que é um jabuti? São questões que nada têm a ver com o tema, que são incluídas na proposta só para beneficiar um ou outro parlamentar, um outro partido, no caso o governo federal, que teria uma sobra de caixa no ano que vem, ano eleitoral. O ex-ministro Sérgio Moro fez questão de ressaltar que é preciso ficar muito de olho na responsabilidade fiscal, porque os mercados estão muito preocupados, e deixar de lado essa questão, extrapolar teto, pode significar um problema maior para a população, principalmente no ano que vem, com aumento de preços e desemprego.
A perda da credibilidade fiscal não é apenas uma questão abstrata, afeta o mundo dos economistas. A perda da credibilidade fiscal leva ao aumento da inflação, isso diminui o poder de compra do trabalhador, isso nós estamos vendo refletido no preço de combustíveis quase a R$ 7,00 e também no aumento do preço da alimentação, o que tem levado as pessoas a recorrer a restos de comida para sobreviver. E, por outro lado, ao incremento dos juros, já que o Banco Central, para controlar a inflação e sem credibilidade fiscal, tem que elevar os juros para além daquilo que seria necessário. Mas é a forma de se conter a inflação. Agora, isso gera menos atividade econômica e contribui para esse ciclo recessivo que é provável que entremos. Esperamos que não. Esperamos que, apesar dos erros da política econômica, que o melhor cenário se realize. Mas nós não deveríamos flertar com o pior cenário.
Aí está posicionamento de Sérgio Moro no Senado Federal, falando justamente da PEC dos precatórios. A gente retirou, claro, um trecho, a fala foi muito mais longa, mas ele falou sobre a responsabilidade fiscal do governo, destacou, inclusive, nesta fala, a perda da credibilidade fiscal, também destacou que estourar o teto de gastos levaria ao aumento da inflação, perda do poder de compra da população. Enfim, são vários assuntos para a gente debater e analisar. E por conta disso, vamos chamar o nosso comentarista convidado hoje, Adalberto Piotto. Ele é jornalista e também comentarista sobre os mais importantes temas da política nacional, a quem eu agradeço demais pela participação. Adalberto, seja muito bem-vindo.
Olá, Daniel. Olá, Kalina. Boa tarde a vocês.
Ótima tarde para você. A gente vai repercutir, claro, essa coletiva que Sérgio Moro concedeu no Senado Federal em pauta a PEC dos precatórios. Ele defende o texto redigido por um senador do seu partido, do Podemos, Oriovisto Guimarães. Eu gostaria de escutá-lo em relação a essa postura de Sérgio Moro, um pouco mais, com um discurso um pouco mais agudo, se colocando para debater e analisar pautas que, inclusive, irão repercutir e impactar na gestão do próximo presidente da República. Enfim, gostaria que você avaliasse e analisasse essa fala de Sérgio Moro e também esse discurso dele nesse momento como pré-candidato.
Daniel, primeiramente, acho que fica muito claro que Sérgio Moro é candidatíssimo. Aliás, eu confesso a você que eu não me lembro de um pré-candidato propondo medida governamental na história das eleições brasileiras. Talvez a coisa mais parecida com isso foi Fernando Henrique Cardoso, que era ministro da Economia do governo Itamar e foi candidato pelo PSDB, se elegeu duas vezes na esteira do Plano Real. Mas ele já fazia parte do governo que ele vinha suceder, ele estava no governo. Sérgio Moro é pré-candidato do lado de fora, ou seja, ele não faz parte do atual governo. Até fez como ministro da Justiça, mas hoje ele está num papel completamente diferente. Ele faz aí menção à questão da responsabilidade social, de quando você gera problemas nas contas do país, isso, claro, cria uma insegurança nos investidores, na capacidade do país honrar seus débitos. Aliás, a PEC dos precatórios é justamente por esta razão, ou seja, o governo tem um nó fiscal gigantesco. Ele percebeu que não consegue pagar toda a dívida do aumento dos precatórios prevista para o ano que vem, e precatórios são aquelas dívidas já reconhecidas pela Justiça, não há mais recurso. Óbvio que também, vale só lembrar, teve um aumento de 60% em relação a este ano, são 91 bilhões a mais do que já pagos este ano. Isso também é um problema, mas enfim, isso já está reconhecido, este governo diz que quer pagar. Escolheu uma maneira de fazer, apresentou na Câmara, conseguiu o resultado na Câmara, a PEC dos precatórios está agora no Senado. Mas quando o ex-ministro Sérgio Moro, e muito provavelmente candidato do Podemos à presidência da República no ano que vem, faz menção à questão, aos riscos para a economia como um todo, quando se fala sobretudo na questão fiscal, ele não está falando nenhuma novidade. Todo mundo sabe disso. O Congresso sabe disso e parte simplesmente ignora. O Supremo Tribunal Federal deveria saber disso, mas vive em algum outro mundo que não este. O governo tem falado disso com muita frequência, aliás, e essa é a defesa da própria equipe econômica. A equipe econômica foi por um outro caminho. Ele está sugerindo aí uma questão que eu digo que, por exemplo, tem aspectos econômicos, sim, tem aspectos práticos, e eu digo que tem aspectos políticos. Vamos primeiramente para a questão econômica. Sim, tudo que ele está defendendo faz sentido do ponto de vista de, olha, eu não posso estourar a dívida do governo, não posso dizer que vou dar calote, mas o governo disse que seria um parcelamento, isso já estava sendo até compreendido em parte pelo mundo econômico, e ele diz assim, isso afeta a economia como um todo, porque você tem aumento da inflação, embora muito dessa inflação que nós estamos vivendo agora não é pela crise fiscal do país. Sim, isso tem um problema, mas eu tive uma pandemia gigantesca, eu tenho um problema de oferta de produtos hoje, eu tenho as cadeias produtivas hoje sem condição de receber matéria-prima para poder produzir. E isso é aquela história da demanda e da oferta na economia. Você tem muita demanda, pouca oferta, sobe o preço. Isso também gera inflação. Parte dos problemas não tem nada a ver com o Brasil. O aumento do preço do petróleo, o problema dos fretes marítimos, tudo isso impacta a vida brasileira e não tem a ver com a escolha da equipe econômica atual. Aliás, para sermos justos, lá atrás, bem lá atrás, antes da pandemia, o Brasil vinha numa curva fiscal de maior economia, de responsabilidade fiscal. Veio a pandemia, a necessidade com os gastos, seja com ajuda às pessoas e às empresas, e também com vacina, gastos maiores em saúde, era um gasto que, convenhamos, não poderia ser evitado. E o governo gastou, e claro, esta conta iria chegar em alguma vez. Lembra aquela história, a economia a gente veio depois? O depois é hoje, depois já é ontem, antes de ontem, a gente está pagando essa questão. Mas vamos lá, na proposta do Podemos, pelo que eu pude entender ali, ele não vai furar o teto de gastos, o governo também não quer furar o teto de gastos, depois de uma longa discussão. Não quer dar calote, o governo não quer dar calote, mas quer uma outra forma de pagamento, vai parcelar esse pagamento, uma parte só este ano, no ano que vem, e depois no outro. Tem um limite para gastos com precatórios, por isso que tem que passar pelo Congresso Nacional. Depois tem ali, um reforço no corte de despesas. Isso é uma política de austeridade que este governo tem falado desde o começo e estava vindo nessa linha até o momento da pandemia. De aspectos práticos, por exemplo, precisa combinar com a Câmara, porque qualquer alteração naquele projeto que veio da Câmara, se fizer alteração no Senado, volta para a Câmara. Nós estamos no final do ano e precisamos resolver isso logo. A equipe econômica é mais ou menos, se eu pudesse comparar aqui, como um contador. Se fechar a conta, os técnicos da equipe econômica não vão ver um problema. Eles buscaram uma solução que politicamente era viável na Câmara. Aí você se lembra, na semana passada, você gentilmente me convidou para participar do Top of the Hour e a gente tinha uma discussão ali sobre o anúncio, ou pelo menos uma frase que o presidente Bolsonaro fez menção, de que ele via espaço fiscal para dar aumento para servidores. Aquilo provocou uma reação no Senado. Aliás, provocou uma reação no próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, que falou, bom, não foi isso combinado. Lembra dessa história? Né? Nós tivemos um problema gigantesco em relação a isso. Então, quer dizer, esta é uma resposta do Senado. E aí, vamos lá. No aspecto político, como eu fiz menção, é a primeira vez que eu vejo um pré-candidato fazendo ali propostas de governo. O que não é ruim. Né? A gente tem que discutir o país e pré-candidato está lá para dizer o que ele vai fazer. Tá, mas vamos lá. Mas isso é uma proposta prática, se é que você me permitir. Eu já vou concluir rapidinho, mas vamos lá. Em algum momento vai causar uma inveja gigantesca no Ciro, no Lula e na trinca do PSDB, que não se decidiu ainda, entre Dória, Arthur Virgílio e Eduardo Leite, que estão decidindo para saber quem é o candidato do PSDB e, em tese, a terceira via. Porque, neste momento, a terceira via está consolidada na mão de Sérgio Moro. Claro que tem muito tempo para isso. Mas tem um outro aspecto. Se o Podemos está fazendo isso e está apontando uma solução para o problema do gasto público, por que que a gente não viu um esforço gigantesco em relação, por exemplo, à reforma administrativa que o governo está querendo fazer? Por que que o Senado não vai ao Supremo Tribunal Federal e diz para o Judiciário que ele também precisa fazer uma reforma administrativa? O Supremo hoje, o Poder Judiciário gasta mais, tem valores maiores do que o Congresso, que gasta mais do que, por exemplo, os funcionários públicos do Executivo, que ganham mais do que a média dos trabalhadores brasileiros. É positivo o momento em que o Moro vai ao Congresso, vai ao Senado para falar sobre isso. Mas a história não é nova completamente. Nova é a participação de um pré-candidato que propôs soluções objetivas para um problema que está sendo discutido neste momento e o partido dele faz parte disso lá no Senado Federal.
Adalberto Piotto, rapidamente para a gente finalizar, a gente, como o senhor mesmo disse, esse discurso soa um discurso claramente de um candidato. Mas será que Moro de fato vai se candidatar à presidência? Muitos defendem que ele pode, de repente, ocupar uma cadeira no Senado.
Kalina, vamos lá, né? A política é uma coisa que muda todo dia, né? A política é suscetível aos ventos, todos os ventos, não somente a um. Se o Moro não for candidato, então ninguém mais é, quase. Porque o Moro foi ao Congresso para quê? Para vender uma candidatura ao Senado, a governador do Paraná? Não. Ele estava mexendo num assunto que é muito caro a este governo, ele está se contrapondo ao atual governo, do ponto de vista político, é este o jogo do Podemos, e é legítimo por esse ponto de vista, mas isso é claramente um jogo político. E é uma jogada política do Podemos e do ex-ministro Sérgio Moro, como em tese pré-candidato do Podemos, contra todas as outras possibilidades de terceira via. Eu fiz menção a todos aqui. Ciro, que não propôs isso ou nada parecido, não teve essa iniciativa. Lula, que não tem muito o que falar e não tem falado nada, a gente viu nessa recente viagem dele à Europa, é um vitimista, está num outro mundo, está com dificuldade de entender a própria realidade brasileira, e a trinca do PSDB, que ainda está tentando decidir, depois do aplicativo que deu defeito no domingo, quem será o representante do partido. Mas isso é discurso não de candidato, isso é discurso de candidatíssimo. Eu estou falando aqui, eu tenho um superlativo, é candidatíssimo. Pode mudar? Pode, na política tudo pode mudar, os ventos sopram fortes. Mas o minuano que vem do Sul está empurrando Sérgio Moro para Brasília. É isso que ele foi fazer hoje no Senado.
As análises de Adalberto Piotto em relação à ida de Sérgio Moro para defender a proposta dos senadores do Podemos para a PEC dos precatórios. Adalberto, muito obrigado por sua participação. Boa sorte e volte mais vezes à Jovem Pan News.
Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Kalina. Bom trabalho a vocês.
16 horas 43 minutos, notícia de última hora. O Conselho de Ética da Câmara acaba de arquivar o processo de Ricardo Barros sobre o caso da compra das vacinas da Covaxin. 13 deputados votaram pelo arquivamento da causa e 6 pelo prosseguimento. O pedido de investigação sobre o líder do governo na Câmara havia sido aberto pelo PSOL após o deputado Luiz Miranda ter dito que ele e o irmão levaram ao presidente Jair Bolsonaro denúncias de supostas irregularidades envolvendo as negociações da vacina Covaxin. Ao ouvir tais denúncias, o chefe do Executivo teria citado o nome de Barros como provável envolvido no assunto. O deputado Ricardo Barros, então, tem negado estas irregularidades e afirmado que não há relação entre ele e a empresa.
4 horas e 43 minutos, o giro de notícias para você aqui no Headline News. E a China interrompeu parcialmente o embargo à exportação de carne bovina brasileira. Vamos girar a reportagem porque A Camila Yunis está com a gente em tela, vai explicar justamente os motivos dessa interrupção. Com você, Camila.
Exatamente, Daniel. Muito boa tarde para você, para a Kalina, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Pois é, foi feita a liberação do lote que já estava a caminho da China quando foi feito o embargo no último dia 4 de setembro. Mas a suspensão ela é parcial e ainda não foi retirado todo o embargo à carne brasileira. Mas a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que esse já é um passo inicial para a retomada, né, dessas negociações e da exportação da carne brasileira para a China. Vamos acompanhar o que ela disse.
Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje temos uma notícia importante para o setor pecuário brasileiro. A GACC comunicou à nossa embaixada em Pequim a autorização para a entrada dos contêineres de carne brasileiro com o certificado sanitário internacional emitido até dia 3 de setembro de 2021. Continuamos as negociações para a retomada das exportações da carne brasileira para aquele país. Um grande abraço a todos vocês.
A gente lembra, né, Daniel, que essa suspensão aconteceu porque foram registrados casos da doença da vaca louca no estado de Minas Gerais e também no estado do Mato Grosso. Essa suspensão, inclusive, já vai completar aí 80 dias na próxima terça-feira. E essa suspensão ela foi feita pelo próprio governo brasileiro, baseada num protocolo que foi firmado com a China, que prevê justamente a interrupção do comércio da carne em caso de doença, de registro da doença. Mas a Organização Mundial da Saúde Animal já se pronunciou a respeito do assunto e afirmou que esses casos atípicos não oferecem risco por serem casos isolados da doença e por não contaminarem todo o rebanho, né? Então a gente fica aguardando, portanto, os próximos andamentos a respeito deste embargo que foi feito por parte da China. A gente lembra que foi então só a liberação desse primeiro lote que já estava ali nos portos da China, Daniel.
Atualizações importantes trazidas pela repórter Camila Yunis.
16 horas 46 minutos, o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez afirmações em coletiva sobre a sua empresa offshore, que conta com atividades fora do país. Segundo o chefe da pasta, a atividade é absolutamente legal. Marcelo Matos traz os detalhes.
Olá, o ministro da Economia, Paulo Guedes, compareceu à Câmara dos Deputados nesta terça-feira, foi obrigado a comparecer, foi convocado por três comissões da Casa para esclarecer a questão que envolve suas contas no exterior, uma offshore que ele possui em paraíso fiscal. E ele descartou qualquer tipo de ilegalidade.
Porque quando fala uma offshore, todo mundo imagina uma organização com 1% de gente, não é nada disso, é como se fosse uma conta. Você está lá, por razões sucessórias, você tem um representante familiar que é informado que tem apoio. O apoio é o seguinte, você tem o que se chama de administração fiduciária, é uma empresa que é custodiante dessas coisas, que toma conta das coisas. E você tem a plataforma de apoio, que é uma plataforma técnica. A empresa em si não tem funcionários. Você fala assim, é diretor, é diretora. Isso é um requisito burocrático. Você tem que dizer, eu sou o diretor, ou então um parente é o diretor. Se eu sair do bote, tem que ficar um parente, porque se eu morrer, aquilo é da família. Então, existe muita ignorância, muito desconhecimento a respeito disso. E é como eu disse, pode ser uma faca, pode ser usado para mal, para esconder, para fazer coisa errada, e pode ser usado absolutamente para coisas que são completamente sem conflito de interesse.
Paulo Guedes garante que fez um único depósito, não movimentou mais a conta entre 2014 e 2015 e que, portanto, não há qualquer tipo de conflito de interesse em relação à sua atuação com o Ministério e também o andamento da economia do Brasil.
Então essa ideia, está ganhando com, especulou, está ajudando, o dólar subindo, caindo, esquece, não existe isso. É um recurso que foi e é parte da sucessão familiar. Foi embora, acabou. Não tem saque, depósito, tira, põe, não tem nada disso. Bom, 100% legal, declarado à Receita Federal todo ano. Todo ano, não é que foi e ficou lá e ninguém sabe onde está. Não, todo ano declarado para a Receita Federal. É registrado no Banco Central e informado também todo ano, tudo que acontece é informado no Banco Central, é declarado para a Receita Federal e informado também para a Comissão de ética da Presidência da República.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, garantiu também que foi aconselhado a fazer uso de uma offshore para se proteger em relação à legislação patrimonial dos Estados Unidos.
Por razões sucessórias, se você quiser investir alguma coisa, por exemplo, nos Estados Unidos, você comprar empresa nos Estados Unidos, comprar ações de uma empresa, for para a Bolsa Americana e comprar ações de uma empresa nos Estados Unidos. Se você tiver uma conta em nome da pessoa física, se você falecer, 46, 47% é expropriado pelo governo americano. E mesmo que você seja estrangeiro, se você fizer um investimento lá, tendo uma conta na pessoa física, todo o seu trabalho de vida, em vez de você deixar para um herdeiro, ou para alguém, para algum familiar, vira imposto sobre herança e é apropriado pelo governo americano. Então, o melhor é usar um offshore.
Muito bem, o ministro foi convocado, foi duramente aí emparedado pela oposição, que garante que ele usou aí das suas atribuições na área econômica para proteger o seu patrimônio lá no exterior, algo que foi negado pelo ministro Paulo Guedes. De qualquer forma, ele compareceu nesta terça-feira, uma sabatina que começou no início da manhã e terminou apenas no período da tarde, sendo bastante questionado pela oposição. Já já voltamos com mais informações aqui na Jovem Pan.
Seguimos com assuntos de Brasília, porque o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, prometeu se manifestar no próximo sábado sobre o posicionamento dele em relação ao relatório final da CPI da Covid. A comissão funcionou por 6 meses no Senado para apurar as responsabilidades pela condução da pandemia no Brasil. No documento, a CPI pediu indiciamento de 2 empresas e 78 pessoas, entre elas o presidente Jair Bolsonaro. Hoje, a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou o convite para que Aras explique sobre as apurações feitas pela comissão. O pedido foi feito pelo senador Randolfe Rodrigues, que foi o vice-presidente da CPI.
A pauta agora é da capital fluminense, porque ainda ocorre o julgamento dos filhos da ex-deputada Flor de Lis. Flávio Rodrigues e Lucas César de Souza são acusados de terem matado o pastor Anderson, marido da pastora. O repórter Matheus Coelzer está ao vivo com a gente, traz agora mais informações. Como é que anda tudo por aí, Matheus?
Mais uma vez, boa tarde para você, Kalina. Olha, a movimentação segue intensa. Há poucos instantes houve uma paralisação aqui, um horário de intervalo para as pessoas poderem descansar um pouco, mas já foi retomado o julgamento que está acontecendo aqui no Fórum de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente vai acompanhar agora o que falou o pai do... Vamos conferir o que falou o pai do motorista que acabou morrendo.
Saudade, não liga não, senhor. Eu muito bem de separar dele e ter. Ela estava viva, solta ele, fio. Por causa de dinheiro, aconteceu isso.
Senhor, acho que a justiça começa a ser feita hoje.
Que justiça seja feita, né?
Espero que a justiça seja feita.
Advogado da Flor de Lis, que busca com que ela faça o seu depoimento em liberdade. Ela que segue presa no presídio de Jericinó.
Nós temos alguns recursos pendentes no STJ, então estamos esperançosos que efetivamente vai ser cumprido aquilo que está no Código de Processo Penal para que ela possa aguardar o julgamento em liberdade.
Matheus Coelzer, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre o julgamento dos filhos da Flor de Lis.
4h53 e em instantes, João Dória e Arthur Virgílio devem falar sobre as prévias do PSDB e a solução dos problemas com o aplicativo usado na votação. O encontro ocorre em meio à decisão do PSDB de contratar um novo aplicativo em busca de um plano B para dar continuidade ao processo. No entanto, ainda serão feitos testes e o aplicativo inicial ainda pode ser usado. Segundo nota do partido, o PSDB foi vítima de um problema técnico nas prévias para escolher seu candidato à presidência da República e busca um meio para retomá-las. Integrantes do PSDB farão pronunciamento à imprensa na tarde de hoje.
16 horas 53 minutos e ao menos 27 cidades do interior de São Paulo cancelam o carnaval por causa da Covid. Quem traz os detalhes é a repórter Beatriz Manfredini.
Exatamente, 27 cidades do interior aqui de São Paulo cancelaram as festas de carnaval do ano que vem, né, de 2022. Esses municípios alegam coisas diferentes para esse cancelamento. O principal motivo, é claro, é o medo aí de uma piora nos índices da Covid-19. Também tem cidades que têm medo da chegada de muitos turistas, mesmo com a população já com as duas doses de vacina. Tem prefeituras que disseram que ainda é momento de respeitar o luto das famílias que perderam alguém para a doença. E também tem cidades que alegam que precisam ainda de uma reestruturação, que 2022 é o momento dessas festas, dos blocos, né, se reestruturarem financeiramente. E aí sim, 2023, ter um carnaval com mais tranquilidade. Entre essas cidades que cancelaram o evento estão, por exemplo, Lins, Mogi das Cruzes, Taubaté e também Ubatuba. Aqui na capital paulista, a gente continua com o carnaval mantido. A Prefeitura de São Paulo registrou 867 inscrições de blocos de rua e espera cerca de 15 milhões de pessoas na festa, que acredita que será a maior da cidade de São Paulo. Tudo indica também que teremos um evento sem nenhum tipo de restrição, né, da Covid-19, mas é claro, estamos sujeitos ainda à aprovação da saúde, das autoridades de saúde aqui da capital paulista. Mas até o momento, o carnaval mantido, então a gente aguarda, né, para ver o que vai acontecer nos próximos dias aí, nos próximos meses.
Seguimos acompanhando, Beatriz Manfredini, obrigada pelas informações, 16 horas 55 minutos, ficamos por aqui, nos vemos novamente amanhã, obrigada pela companhia, tchau, tchau.
Ótima tarde para você e continue na sintonia da Jovem Pan News, na sequência 3 em 1.